A Rádio ONU faz o contato com Genebra, na Suíça. Vamos entrevistar o coordenador do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial da Saúde, Carlos Dora. Bem-vindo à Rádio ONU mais uma vez, tudo bem?
Tudo bem. Prazer falar com você.
Prazer é nosso. O nosso assunto hoje é a poluição. Mais uma vez a gente falando de poluição, porque a OMS está fazendo um alerta. 92% da população mundial vive em regiões poluídas. Carlos Dora, esse relatório traz países onde os níveis são mais altos?
Sim. Esse relatório, a novidade dele é que a gente melhorou muito a capacidade de estimar os níveis de poluição, mesmo nos lugares onde se tem pouca monitorização a nível local. Então, a gente está usando informação de satélite, informação de modelos de transporte dos poluentes, assim como a informação dos monitores de poluição, dos medidores de poluição a nível local. Então, a gente botou tudo isso junto e criou uma capacidade de ver. Agora, a gente tem os mapas que estão no internet, na página web da OMS. Se pode ver todos os países e se pode fazer um zoom in e zoom out para locais, para ver qual é o nível de poluição, inclusive das cidades ou em outras áreas. Então, isso é novo. A importância disso é que a poluição é uma grande causa de doença cardiovascular, doença cerebrovascular e câncer, assim como de doença respiratória. Então, como essas doenças são muito frequentes, e a poluição é muito alta em muitas partes do mundo, isso se torna que o setor saúde tem que se interessar mais e tem que trabalhar mais para estimular que se reduzam os níveis de poluição.
O senhor falou sobre problemas respiratórios, né? Segundo a OMS, são 3 milhões e 700 mil mortes por ano ligadas à poluição do ar, tanto poluição interna quanto externa. Eu queria saber o seguinte, para crianças, né, bebês que nascem em grandes centros urbanos, essas crianças vão ter mais riscos de desenvolver problemas respiratórios durante a infância?
Então, olha aqui, primeiro, são 3 milhões de mortes de poluição externa. Tem outras 13,5 milhões de mortes que são de poluição interna, que é a poluição que é causada pelo queimar lenha, carvão, pelas lâmpadas de querosene. Então, essa causa de poluição causa muitas mortes, tanto quanto a da poluição externa, e ela também é uma causa de poluição externa, porque tem muitas cidades do mundo que até 30% da poluição do ar na rua vem desse combustível sólido, da lenha, do carvão, da querosene que é usada dentro das casas. Isso já não acontece no Brasil, porque o Brasil tem eletricidade, acesso a gás e tal, são combustíveis limpos. Então, o Brasil não tem esse problema. Mas na Ásia, na África, isso é uma grande causa de poluição externa. De qualquer maneira, os 3 milhões que a gente anunciou agora são só da poluição externa. Tem outros 3 milhões e meio da poluição interna.
Certo.
Mas voltando para os bebês. A evidência que se tem agora, o grande problema são as doenças crônicas da poluição do ar. Doença do coração, doença cerebrovascular, câncer. Também doença respiratória. Para os bebês, a evidência é diferente. A gente sabe que o desenvolvimento dos pulmões das crianças que estão em lugares poluídos é pior. Ele não se desenvolve tão bem. E também que as mães que estão grávidas têm bebês menores. Então, isso tem consequências para a saúde, evidentemente, a longo prazo. Mas a estimativa que a gente tem de que realmente são os grandes riscos para a saúde nesse momento são as doenças crônicas, que são as que mais matam no mundo, né? Coração, cérebro vascular, câncer, etc. Então, aí é que está uma grande oportunidade para se prevenir essas doenças através de medidas que melhoram a poluição.
Minha última pergunta tem a ver com o futuro, né? O senhor acredita que, por exemplo, iniciativas como o Acordo de Paris sobre mudança climática trazem esperança de que essa situação pode ser revertida? Como o senhor falou, para mudar esse índice, diminuir os casos de doenças crônicas causadas pela poluição, as mortes, só se a poluição for menor nessas cidades. E para isso existem uma série de medidas que têm que ser tomadas, né? Essa poluição vem dos carros, vem da energia limpa, como o senhor explicou.
Exatamente. Então, tem dois níveis de ação que tem que ser tomados. Uma é ações a nível nacional ou internacional e outras que são a nível local. Isso por quê? Porque quem tem controle, por exemplo, do sistema de transporte de uma cidade, é muito mais a cidade, porque ela, a cidade que vai decidir onde é que, quanto espaço ela vai dar para transporte público, como é que ela vai tratar, se ela vai dar espaço protegido para os ciclistas e para os pedestres. Claro que ciclista e pedestre não polui, né? Ao contrário. E transporte público polui muito menos que transporte individual. Você bota um ônibus com 50 pessoas e compara com 50 motocicletas ou com 50 carros, cada um levando uma pessoa, obviamente as motocicletas e os carros vão poluir muito mais que o ônibus. Sobretudo se é um ônibus moderno, se é a tecnologia moderna. E isso é uma coisa muito factível, a gente encontra aqui na OMS, que seria uma das melhores formas de melhorar a qualidade do ar e a saúde das populações urbanas, é exatamente um transporte público de boa qualidade, associado a uma boa proteção, um espaço protegido para pedestres e ciclistas. Isso porque, além de reduzir a poluição do ar, ele também aumenta, diminui os acidentes de tráfego. O transporte público causa muito menos acidentes de tráfego. Melhora o ruído, o nível de ruído. Oportuniza as pessoas andar de bicicleta, a caminhar de uma forma mais tranquila, então oportuniza a atividade física. Então tem várias. Isso está mais dentro do controle da cidade. Tem outras coisas, como a qualidade do combustível, ou a qualidade dos motores, se os motores vão ser muito eficientes, modernos. Isso depende mais de legislação a nível nacional. Outra medida local muito fácil, por exemplo, é a gestão do lixo. Tem muita cidade no mundo que ainda queima lixo, e isso é uma grande causa de poluição. Tem maneiras, inclusive, até cria emprego para o pessoal que está em áreas desfavorecidas. Tem toda a história dos catadores de lixo que foi originado no Brasil, as cooperativas, que ajudam a evitar a poluição, que se queime o lixo que evite a poluição. Então, se existe alguma indústria local que é muito poluente, de cimento, algumas vezes as fábricas de tijolos, dependendo da tecnologia. Então, a gente tem que, numa cidade, que a gente preconiza, o OMS, é ver primeiro onde é que estão as fontes de poluição, número um. Dois, comparar os benefícios que se poderia ter em reduzir cada uma daquelas fontes para a saúde, tanto em redução de poluição como em redução de acidentes, de intoxicações, etc. E, através desse mecanismo de ver quais são as fontes, comparar onde teria mais benefício, se pode, então, identificar as prioridades locais para se trabalhar. E as pessoas na cidade podem saber, então, o que que eu ganho? Quanto é que eu vou gastar menos com um médico aqui na minha cidade ou com a minha família, se tiver uma medida X de transporte? Como é que se compara se a gente, dizendo, para melhorar a poluição da indústria? Então, esse tipo de análise são coisas factíveis. Então, nós estamos promovendo que isso seja feito, para que se possa ter um entendimento mais claro e comparar os benefícios de diferentes alternativas. Daí a gente pode ver quanto tem que investir em cada uma e tomar uma decisão mais informada.
Claro, é necessário saber os impactos diretos, não é, Carlos Dora?
Exatamente.
Muito
E os
obrigado.
benefícios que a gente pode ter, né? Que é o que a gente realmente está interessado,
Exatamente,
né? E ter
benefícios
menos
para a saúde.
doença. Exatamente.
Com certeza. Entrevistamos o coordenador do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial da Saúde, Carlos Dora. Obrigada pela entrevista à Rádio ONU.
Obrigado a você.